Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma terça-feira e mais uma edição do Alô Imóvel, ao vivo para você em 96,7 também online no nosso aplicativo. Você pode ouvir de qualquer lugar do mundo. Tá, bom dia para Tamara e bom dia para o Diogo. Bom dia para vocês.
Bom dia, meninos lindos do meu coração. Como é que vocês estão?
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, meu amor.
Recuperado?
Recuperadíssimo.
Tá moreninho?
Pois é, chega de Manaus com 80 graus de fora desse jeito.
Com menos 10? Né? Então tá bom.
Estamos de volta.
Isso mesmo.
Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Ô Diogo, eu tenho saldo no FGTS e gostaria de amortizar o financiamento. Acontece que quando eu faço isso pelo aplicativo, aparece uma mensagem falando que eu não atendo aos critérios para fazer isso. Que critérios são esses? Eu achava que era só ter o saldo. Eu já tenho o financiamento há 5 anos.
Ô Barney, primeiro, ela pode usar esse saldo para fazer amortização a cada 2 anos. Segundo, ela tem que entender se ela está nos critérios aí, como ela disse, como por exemplo ser o imóvel único da cidade. Às vezes a pessoa tem 2, 3 imóveis e aí ela não vai conseguir usar o FGTS, assim como se o imóvel for acima de R$1,5 milhão, ela também não vai conseguir usar o FGTS para bater. Então sugiro ela que procure o gerente dela na Caixa Econômica, se for financiamento na Caixa ou no banco que for, para ela poder entender qual é o critério que ela não está conseguindo atingir para fazer esse abatimento e aí tentar se adequar. Às vezes é uma coisa simples, às vezes ela vai conseguir resolver, mas às vezes realmente nem sempre o FGTS pode ser usado para abater.
Oi Diogo, bom dia. Em quais condições eu posso cancelar o meu financiamento? Meu imóvel ainda não foi entregue, ainda está em construção. Será que é isso aqui da frente?
Tamara, veja bem, a pessoa não pode cancelar o financiamento. A partir do momento que ela contratou o financiamento, ela não pode simplesmente virar para o banco e falar assim, não quero mais, toma de volta, né? Então ela vai ter 2 caminhos. Ou ela vai deixar de pagar, vai ficar inadimplente e o banco vai tomar o imóvel dela. Ou ela vai vender o imóvel, mesmo estando com o financiamento. Aí a pessoa que comprar vai fazer um novo financiamento ou vai pagar à vista e vai quitar o seu financiamento. E aí sim, bola para frente. Mas simplesmente cancelar o financiamento porque eu não quero mais, não tem jeito.
Acabei de me mudar para um prédio que tem uma conta de água rateada pelas unidades. Moro sozinho, trabalho o dia todo, ou seja, meu gasto é pequeno. Eu tô pagando a mesma coisa que os apartamentos que tem 4 e 5 moradores. Tem algum jeito de separar melhor esse valor?
O Barney, é legal essa pergunta porque hoje em dia isso já mudou bastante, né? Todos os prédios novos, eles são entregues já com medidores de água individualizados em cada unidade, exatamente por causa desse tipo de questionamento, mas a gente não tinha isso há 10 anos atrás em Juiz de Fora. Então todos os prédios mais antigos, eles têm a água dividida pelos moradores. Infelizmente nesse caso não tem muito o que ele fazer, porque é difícil a gente mensurar, né? Às vezes são 4 pessoas que tomam banhos de 5 minutos e você mora sozinho e toma aquele banhozão
de meia hora.
Então, não tem muito jeito de você medir isso pelo número de pessoas que moram na casa. Agora, eu já vi alguns condomínios da cidade que conseguiram se adaptar. Aí vai depender muito do tamanho do condomínio, do investimento que os moradores querem fazer para conseguir botar esse medidor individual em cada apartamento. E aí sim, resolver, sem dúvida nenhuma, acaba ficando mais justo. Cada um passa a pagar a água que está gastando realmente.
Diogo, eu queria saber se por eu ter sacado o saque aniversário do Fundo de Garantia durante alguns anos, eu posso ser reprovada no financiamento.
Não, Tamara, uma coisa não interfere na outra, não. Ela pode ter sacado o FGTS ali, ela não vai ter, provavelmente, esse saldo mais para usar como sinal do financiamento dela, mas não atrapalha em nada a aprovação do crédito. A aprovação do crédito está vinculada à renda que ela tem ali para comprovar poder de pagamento naquele imóvel.
Diogo, se eu não tiver encontrado outro imóvel depois do vencimento dos 30 dias de aviso de desocupação, posso prorrogar esse prazo junto à imobiliária?
O Barney, teoricamente não, né? Mas você pode conversar com a imobiliária, porque às vezes não deu 30 dias, falta uma semana para eu mudar, vai dar 40 dias, vai dar 36 dias. Você pode tentar conversar antecipadamente, porque também é claro que a imobiliária não vai entrar na justiça contra você porque você atrasou 5 dias, até porque o prazo da justiça é muito maior do que isso. Mas dependendo do seu contrato, ela pode inclusive te cobrar um aluguel muito mais alto se o aluguel tiver, se o contrato tiver vencido. Porque pensa bem, nosso contrato vence mês que vem e você paga R$1.000 de aluguel pra mim. Deu 30 dias, você não entregou. Aí eu falo assim, Barney, tá bom, você quer ficar mais tempo, agora o aluguel é 5.000. Né? E aí, isso pode acontecer, porque a partir do momento que você tá sem contrato, você não tem que respeitar mais aquele valor necessariamente. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala que vale a boa conversa, né? Senta, conversa, explica o motivo, eu vou atrasar mais 3 dias, mais 5 dias, e tenta negociar isso.
Diogo, me orientaram a tentar negociar o índice GPM para IPCA no contrato de aluguel. Eu não entendi, foi nada. Você pode me explicar?
Tamara, a grande maioria dos contratos de aluguel, eles são reajustados pelo IGPM, né? Isso, apesar de não ser uma lei, está praticamente convencionado isso no mercado. De um tempo para cá, alguns imóveis, alguns contratos têm sido reajustados pelo IPCA. São dois índices diferentes, mas que andam ali muito próximos. Muitas vezes o IPCA está mais alto, o IGPM mais baixo e vice-versa. Então, assim como tem muito contrato hoje que o índice de reajuste é o IGPM ou o IPCA, o que for maior normalmente. Então, depende muito do que ela quer negociar aí, entender se o momento está positivo para ela poder trocar o IGPM pelo IPCA e aí ver se isso vai ser pontual nesse reajuste ou se ela vai trocar isso realmente no contrato de locação dela.
Beleza.
Aqui deve ser o dono do imóvel. O dono do imóvel está querendo aumentar, porque tá o meu inquilino. Está querendo aumentar o valor do aluguel agora em maio, sendo que eu vou pagar no próximo dia 10. Ele pode fazer isso? Tem um período certo para aumentar o valor? E quanto ele poderia aumentar? Eu já preciso pagar o novo preço?
Nossa, várias perguntas em uma, né?
Pois é, vamos lá, Barney. Assim como eu respondi a pergunta anterior, a pessoa precisa entender que são duas coisas diferentes. Reajuste é uma coisa e aumento de valor do aluguel é outra coisa. Reajuste nada mais é do que trazer para o valor presente o valor daquele aluguel dos últimos 12 meses que ela está pagando. E aí sim, é corrigido lá pelo IGPM, pelo IPCA. Isso já está previsto no contrato e normalmente esse reajuste é a cada 12 meses. Ah, meu contrato venceu. Então eu tinha um contrato de 30 meses de aluguel e meu contrato venceu, acabou dia 10 de maio, aí como ele está falando, e o proprietário resolveu dobrar o valor do aluguel. Sim, o proprietário pode fazer isso. E aí cabe a você aceitar
ou não,
negociar ou sair, né? Então ele pode sim, ele não tem prazo, porque se o contrato venceu, você também tinha que ter se preocupado com isso antes. E muitas vezes, como um contrato é longo, de 30 meses, as pessoas acabam esquecendo. E quando vê, o contrato já venceu. Né? E aí é como se o proprietário tivesse com o poder de botar ele para alugar de novo no mercado, só que ele está fazendo isso com você mesmo, que já mora lá. Então isso já aconteceu várias vezes, tá, Barney? Porque às vezes não estamos nem falando 30 meses, mas o imóvel ficou alugado lá 5 anos, 6 anos, e sempre vindo só com reajuste do IGPM. E de repente o mercado mudou, a gente está numa fase agora, por exemplo, que Juiz de Fora não tem imóvel para alugar, o preço dos aluguéis estão subindo bastante, então o proprietário pode vir realmente e falar assim, olha, seu aluguel que era R$1.000 aqui esse tempo todo, agora eu quero 1.500, e aí vai caber você tentar negociar ou ir para o mercado procurar alguma coisa, muitas vezes descobrir que realmente agora esse é o valor de mercado e aí vai fazer um novo contrato para também você ficar tranquilo nos próximos 30 meses.
Diogo, bom dia. Você disse num programa que o proprietário pode marcar visitas ao imóvel. Nesse caso, eu preciso avisar o inquilino com algum prazo certo? E se meu apartamento estiver com a imobiliária, ela também pode fazer essa visita?
Tamara, a lei do inquilinato não fala sobre prazo certo. Mas primeiro é óbvio que precisa avisar o inquilino, porque
você não vai bater na casa dele.
Tem a posse do imóvel, você não pode ir lá. Isso já aconteceu algumas vezes. O proprietário falou assim: não, porque a lei fala que eu posso fazer uma visita, eu tenho uma cópia da chave aqui, vou dar um pulinho lá. Né? Isso não existe, você não pode entrar no imóvel a partir do momento que a posse está com o inquilino. Então, tanto o proprietário quanto a imobiliária, sim, ela pode, porque ela normalmente é, no contrato, ela é a representante ali do proprietário. Então, às vezes o proprietário mora fora e por algum motivo é necessário fazer essa visita no imóvel e aí a imobiliária vai representando o proprietário. Mas, óbvio, em ambos os casos é ideal avisar com antecedência e tentar chegar num horário ali que seja também bom para o inquilino. Ele não tem que te receber a hora que você quiser.
Sou fiadora da minha irmã, mas eu perdi o emprego. Eu posso deixar de ser fiadora dela? Porque se ela não pagar o aluguel, eu também não vou ter condições de arcar com isso.
Barney, enquanto o contrato de locação estiver vigente, ela não pode deixar de ser fiadora da irmã. Ela tem um problema agora, porque se ela precisar de ser a fiadora de fato, ela não tem mais a renda. Mas provavelmente a imobiliária exigiu não só renda, mas também que ela tivesse um imóvel. Então, esse imóvel pode ter problemas para, se sua irmã vier atrasar e você não pagar. Agora, pode acontecer a substituição do fiador. Então, que seria o ideal, né? Sua irmã descobriu, ó, sua irmã sabe que você está desempregada, ela foi até a imobiliária e falou assim: olha, minha irmã está desempregada, agora ela não tem condição mais de ser minha fiadora, o Barney vai ser meu fiador no lugar dela. E aí a imobiliária pode ou não aceitar essa troca. Mas ela simplesmente avisar: olha, estou desempregada, não quero ser fiadora mais. Infelizmente não pode, só depois que o contrato tiver vencido.
É verdade que o funcionário público possui mais vantagens em financiamentos? Eu sou freelancer e estou olhando um apartamento para comprar. Ouvi isso de algumas pessoas e estou com medo de não conseguir fazer a compra.
Tamara, já tivemos bem mais benefícios para funcionário público. Hoje varia de banco para banco, mas já tivemos assim, na época que o financiamento era 80% de cota máxima de financiamento, para muitos casos o funcionário público tinha o benefício de conseguir até 90%. E a taxa de juros também, porque o empréstimo bancário nada mais é, o empréstimo imobiliário, assim como qualquer empréstimo, é a probabilidade de garantia de recebimento, né? E o funcionário público que recebe ali aquele dinheiro certinho, sem chance de ser mandado embora, tem menos probabilidade de atrasar do que uma pessoa que é freelancer, como ele está fazendo na pergunta. Então, muitas vezes, sim, o funcionário público tem alguns benefícios de taxa de juros um pouco melhor, ou de facilidade de aprovação um pouco mais rápida e mais fácil, mas isso não impede nada. A grande maioria não é funcionário público e consegue o financiamento normalmente. O que ele freelancer aí que ele está falando, o problema hoje que é, os bancos não aprovam mais o crédito com renda informal. Então ele precisa ou declarar imposto de renda, ele precisa ter a renda dele formalizada para conseguir fazer o financiamento imobiliário dele.
Nossa, você é tão inteligente, né?
É, uhum. Ficou lendo aqui no chat GPT.
Diogo, para fazer uma obra no meu apartamento que é próprio, eu preciso comunicar ao síndico? E nesse caso, é a minha responsabilidade chamar um engenheiro para ver se a obra vai ser segura para o prédio?
Barney, vamos lá. Primeiro, eu entendo que seja de bom senso ele comunicar a obra ali para a administração do condomínio. Ano passado, inclusive, de Juiz de Fora, a gente teve uma nova lei do garotinho, que facilitou um pouco, porque antes qualquer obra era necessário ter um avará da prefeitura de pequenas reformas para poder fazer essa obra. E essa lei agora, que a pessoa consegue achar fácil aí no site da prefeitura, isentou esse alvará de várias pequenas reformas. Então hoje vou só botar um piso em cima do outro, ou vou fazer só uma pintura no apartamento, não precisa mais desse alvará de pequenas reformas. Mas legal a pergunta dele, porque sim, ele precisa de ter um ART ali, que é um responsável técnico por essa reforma. E cada vez mais, nesses prédios grandes que a gente tem tido, né, a maioria das obras hoje são alvenaria estrutural. E essas obras, por exemplo, não podem quebrar parede, porque a alvenaria que é a própria estrutura do prédio. Então, temos sim que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha que não, só vou fazer uma reforminha e vou abrir uma porta de um quarto para o outro, ou vou emendar minha sala num quarto. E isso, no prédio de alvenaria estrutural, pode comprometer a estrutura do prédio. Então, esse tipo de reforma ainda precisa sim ter um responsável técnico, mesmo não tendo a necessidade do alvará. E claro, comunica pro prédio que você vai fazer um barulhinho lá. Evita reclamação na sua cabeça depois.
Bom dia, o apartamento em que meus pais moram está no meu nome e eu ainda estou pagando o financiamento dele. Estou olhando um outro imóvel para comprar e também iria financiar. Esse imóvel pode ser colocado também no meu nome?
Pode sim, Tamara. Você pode ter quantos imóveis você quiser no seu nome. Então, para o nosso ouvinte entender mais fácil, veja bem, eu consegui aprovação de renda para financiar R$500 mil. Então, se eu vou ter um imóvel de R$500 mil financiado, ou se eu vou ter cinco imóveis de R$100 mil financiado, dá no mesmo. Então, o que importa nesse caso é saber o quanto que ela paga de prestação e quanto mais de prestação cabe no orçamento dela para ela conseguir esse valor do segundo financiamento. Mas não tem problema nenhum. Pode financiar 2 imóveis, 3, 4.
Depende do seu dinheiro.
Isso aí.
Meu apartamento está com rachaduras na parede, o imóvel é alugado e eu devo comunicar o síndico e a imobiliária? Neste caso, quem deve chamar um especialista para analisar as rachaduras?
Ô Barney, quando a pessoa fala rachaduras no plural assim, já é mais até preocupante, né? É. Então assim, eu acho que ela deve avisar sim a imobiliária, mas sobretudo ela deve avisar o síndico, porque se ela está num prédio, isso pode ser um problema estrutural e provavelmente essa rachadura não está só na unidade dela. Então, às vezes aconteceu uma obra no apartamento de cima, que teve um laudo técnico, mas que na hora de trocar o piso ali, por causa de quebrar piso com bate-estaque, etc e tal, acabou gerando essa trinca no apartamento dela. Não, estou com várias rachaduras, o vizinho de cima também está, o de baixo também está. Então isso pode ser mais preocupante. Sugiro que ela avise sim a imobiliária, para o proprietário estar ciente disso, mas que ela avise o síndico, para que o síndico possa verificar isso nas outras unidades. E aí sim, ou vai chamar um especialista, ou se for uma obra nova, vai chamar a construtora, que o prédio ainda está em garantia, mas é importante tomar cuidado com isso sim.
Existe possibilidade de parcelar o aluguel apenas uma única vez? Meu salário atrasou e eu não queria pagar a multa, mas a metade do dinheiro eu já tenho.
Ô Tamara, eu acho que o ideal é ela procurar a imobiliária e conversar com a imobiliária, né? Não é comum a gente parcelar o aluguel, porque a pessoa, o aluguel daqui a um mês já vai vencer de novo, né? Mas, poxa, a pessoa tá com ótima boa fé de querer pagar ali, teve um problema, só tenho metade do aluguel, ou nem que me cobra metade da multa só quando eu pagar a outra metade, mas deixa eu já pagar metade agora. Aí é muito de cada imobiliária, de cada proprietário. A gente tem imobiliárias ou proprietários que são mais inflexíveis, temos vários proprietários, a pandemia foi uma aula disso pra gente, né? De ver quantos proprietários foram flexíveis nesse tipo de negociação. Então, pelo contrato ela não tem esse direito, mas ela tem essa possibilidade conversando, como sempre.
Não já, né? Tem, né?
Ou não já tem. Às vezes ela tá ali, poxa, vou atrasar 2 dias, 3 dias, 5 dias, a multa de aluguel é alta, né? Até 20%. Então, vale sim tentar essa negociação.
É possível incorporar o valor da documentação do cartório no financiamento do banco? Se não, esse valor precisa ser pago à vista? E outra dúvida em relação a isso: quem está comprando o primeiro imóvel ainda tem desconto nas taxas? O que é preciso para comprovar?
Barney, vamos lá. Primeiro, o valor da documentação, sim, é pago à vista, né? Que ele é desde a avaliação do banco, ITBI, o registro no cartório de registro de imóveis. Então tem um monte de taxazinha que elas somadas ali giram entre 5%, 6%, 7% do valor do imóvel. É importante a pessoa estar atenta a isso, porque isso impacta diretamente, né? Nós estamos falando numa venda aí, num apartamento de 200 mil, nós estamos falando de mais de 10 mil reais de documentação que ela vai pagar. E é possível sim, hoje em dia, na maioria dos bancos, ela conseguir incorporar isso no valor do financiamento, desde que não ultrapasse a cota máxima de financiamento. Então, por exemplo, se ela não tem dinheiro para dar o sinal, ela vai ter que parcelar o sinal. E ela vai conseguir financiar ali 80% do valor do imóvel. Ela não consegue financiar mais do que a cota para ela incluir o valor da documentação. Então, ela teria que estar financiando menos do que os 80% para conseguir botar a documentação nesses outros 5%. Por exemplo, não tem como fugir. E hoje em dia, praticamente não tem desconto mais para o primeiro imóvel. Então, algumas regras só do Minha Casa Minha Vida, como os subsídios e aí algum desconto cartorário. Mas fora isso, não tem mais desconto não. Então, vai ter que pagar a documentação como a maioria da galera.
E é caro, tá?
E é caro, impacta. E muita gente não sabe isso, Tamara. Então, é um problema, porque a pessoa às vezes faz a conta lá só do... A construtora anunciou que tem financiamento de até 100%, porque ela está parcelando o sinal, está usando o FGTS ali para dar o sinal e vai financiar a diferença pelo banco. E ela esquece de avisar que na hora H de assinatura lá do banco, ela tem que arrumar mais 10 mil, mais 15, 20 mil reais para pagar a documentação.
Na sua opinião, o que se deve à falta de imóveis para alugar em Juiz de Fora?
Barney, eu acho que é uma matemática, né? O pós-pandemia veio com um aumento muito grande do custo da construção civil. E as construtoras têm vindo, então, aumentando o valor dos imóveis. Por outro lado, a gente vem num momento econômico de taxa Selic muito alta, onde o dinheiro aplicado no banco está dando um rendimento muito bom sem fazer muito esforço. E aí, a gente passa a ter aquela conta do investidor de imóvel, que é: eu preciso comprar o meu imóvel por X e ele tem que me render pelo menos X% para justificar esse investimento. Então a gente passou por uma fase que realmente o imóvel estava muito caro pelo retorno do aluguel que ele estava dando. E a gente tem visto isso agora começar a se reverter de novo, sobretudo quando o proprietário faz, o investidor no caso, faz a conta de quanto o imóvel tem valorizado mais o quanto ele tem me dado de retorno. Até teve uma matéria semana passada sobre isso aí num jornal nacional, falando sobre essa rentabilidade, que deu mais de 19% em 2024, ou seja, bem mais alto do que a Selic, quando a gente compara o retorno do aluguel fisicamente mais a valorização do imóvel. Então, a gente passou por um bom tempo sem ter esse investidor ativo ali comprando imóveis. E por outro lado, Barney, como o imóvel passou a ficar muito caro, muitas pessoas passaram a não conseguir mais o crédito para financiar o imóvel. E aí o segundo caminho dela é também ir para o aluguel, ou seja, mais imóvel alugando, menos imóvel disponível no mercado. Então hoje o que a gente vê em Juiz de Fora, e não é só de Juiz de Fora, eu estava agora nesse encontro de empresários do mercado imobiliário do Brasil inteiro, e é um problema hoje nacional, principalmente quando a gente fala de apartamentos de locação ali de 1, 2 e 3 quartos, não tem esse imóvel hoje no mercado como o cliente quer, bem localizado, com armários, coisa mais nova. E aí a gente vê realmente os preços dos aluguéis subindo, e a tendência é que eles subam ainda mais.
Tudo bem. Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira estamos de volta.
Então tá bom, um beijo.
Beijo.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel, oferecimento Mary Help JF Diaristas, a ajuda que faltava no seu dia a dia.